Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Quarta-feira, 4 de março de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Brasileiros estreiam com vitória na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Destaque para o Inter, que bateu a Universidade Católica por 3-0. Flamengo e Palmeiras estreiam nesta quarta-feira. O Mengão joga em Barranquilla e a Nacional transmite. Seleção feminina de futebol estreia no Torneio Internacional da França. Formiga é homenageada pelas companheiras. Fluminense e Cruzeiro tentam passar de fase na Copa do Brasil. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do país. Tudo isso e muito mais a partir de agora nessa edição do Bate-Bola Nacional, que tem na mesa de efeitos a categoria do José Lins, Central Técnica Reinaldo Santos, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. E vamos começar com o giro pelos estaduais no Brasil nesta quarta-feira. Campeonato Brasiliense, teremos Brasiliense Unaí, Real Brasília e Lusiânia, Gama e Capital, Formosa e Paranoá. Pelo Capixaba, Vitória e Rio Branco. Pelo Cearense tem clássico Ferroviário e Fortaleza. Pelo Paranaense, a bola rola para Atlético Paranaense e Rio Branco. Pelo Campeonato Pernambucano, a bola rola para Petrolina e Sport Recife. Pelo Piauiense, teremos 4 de julho e Piauí. Pelo Potiguar, Força e Luz e Santa Cruz de Natal, Açu e América de Natal. Pelo Sul-Mato-Grossense, Serque e Sena, Maracaju e Águia Negra, Aquidauanense e CEP, Operário e Corumbaense. Pelo Tocantinense, a bola rola para Tocantinópolis e Araguacema. Pela Copa do Brasil, teremos Santo André e Goiás, Fluminense e Botafogo da Paraíba, Brasil de Pelotas e Manaus, Pô Esporte e Cruzeiro, Atlético Goianiense e Santa Cruz. E pela Copa do Nordeste, a bola rola para CRB e Náutico.
Alegria da galera nacional.
O assunto agora é Taça Libertadores da América. Os brasileiros começaram com o pé direito na fase de grupos da competição. Defensa e Justiça até começou vencendo, mas o Santos virou e venceu por 2-1. Atlético Paranaense ralou, mas bateu o Peñarol por 1-0. O Grêmio, com certa facilidade, foi até Cali e venceu a equipe do América por 2-0. O Internacional bateu a Universidade Católica no Beira-Rio por 3-0. O atacante Paulo Guerreiro falou dessa vitória sobre a Católica na estreia do Inter na fase de grupos.
É importante quando a gente jogar desse jeito. Acho que a gente está captando cada dia o que o professor pede, o que o Chacho pede dentro do campo. Mais jogadores ofensivos, que ataquemos, que sejam mais intensos, agressivos. Na hora que a gente perde a bola, fazer pressão, já ganhamos isso, porque continua na ofensiva essa bola, a gente não perde, ataca mais, tem mais cruzamentos e eu preciso disso, que meus companheiros traçam a bola para mim ou para meu outro companheiro na frente e poder aproveitar isso, né? Os rebotes, sempre estar ligado com tudo isso, cruzamentos, e hoje acho que a gente fez muito isso. Tentamos desde o primeiro tempo criar nossas chances, e uma hora tinha que chegar o gol, né? Que deu a tranquilidade, maior tranquilidade para jogar, e aí ainda fizemos mais dois, que já foi um jogo intenso, merecido pelo sacrifício do time. E acho que continuar trabalhando, corrigindo nossos erros, que ainda tem mais pela frente, né?
E o assunto agora é voleibol. Jogando em Uberlândia, o Praia Clube superou o Flamengo por 3 sets a 0, com parciais de 25-17, 25-21 e 25-18. Com a vitória, o time do técnico Paulo Coco chegou aos 56 pontos e ocupa a liderança da Superliga Feminina de Vôlei. Já o Minas foi até Osasco e venceu o time da casa por 3-1, com parciais de 25-20, 14-25, 25-14, 25-23. O time mineiro chegou aos 54 pontos e segue na cola do Praia Clube. Outros resultados desta terça: o São Paulo Barueri venceu o Pinheiros por 3-7-1, o Sesc Rio bateu o São Caetano por 3-7-0 e o SESI Bauru passou pelo Valinhos também por 3-7-0. E o Brasil estreia nesta quarta-feira no Torneio Internacional da França, 3 da tarde, horário de Brasília. A seleção feminina de futebol da técnica Pia Sundhage enfrenta a seleção holandesa. Nesta terça-feira, a Formiga, eterna meia da seleção brasileira, completou 42 anos. A Rainha Marta fez questão de homenagear a companheira.
Olha só, e a nossa torcida é que ela continue nos inspirando de alguma maneira, ela não vai parar nunca. Mesmo quando não estiver mais na ativa, que eu acho difícil isso aqui.
Não, tá chegando.
Mas tenho certeza que o legado que a Formiga já passou pra gente e vai passar mais ainda, vai ser inesquecível. Ela jogando ou não, é uma lenda do nosso futebol feminino. É uma lenda brasileira que nos dá muito orgulho.
A atacante Cristiane também falou com muito carinho sobre Formiga.
Isso aqui é a Miramota. Nenenzinho.
Ai, neguinho.
Recebeu a gente de braços abertos quando éramos apenas pequenininhas dentro da seleção. Por sabe o respeito, o carinho, o amor, a admiração e um montão de coisa que a gente tem por ela aqui dentro. E tem que continuar, tem gás, corre mais do que a gente, mais do que menina de 20 aninhos, pode ter certeza disso. Condicionamento físico bala, né? Puxação de saco, mas comigo é monstra.
Obrigado.
Obrigado. Valeu aí. Você viu, né? Amizade.
Hora de falar da Copa do Brasil. Fluminense entra em campo logo mais, tentando classificação. As notícias do Tricolor Carioca com Rodrigo Ricardo.
Fluminense e Botafogo decidem nesta quarta, às 7h15 da noite, quem segue para a terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Carioca tem como esperança de gols o atacante Evanilson contra o Belo, que não perde há 11 jogos.
Com certeza a gente tem a responsabilidade maior do jogo, né? Mas só que não podemos desmerecer a equipe do Botafogo, que, se eu não me engano, não perdeu ainda esse ano. É uma boa equipe, pelo que a gente vem recebido de informação, mas vamos ver, né, dentro do campo.
O cearense de 20 anos, mais uma revelação das categorias de base do Flu, já marcou 4 gols na temporada e só perde na artilharia dentro do time para Nenê, que balançou as redes 7 vezes este ano. Se o ataque das Laranjeiras vai bem, com 24 gols em 11 jogos, o mesmo não se pode dizer da defesa, principalmente nos minutos iniciais de cada partida.
Prejudica a gente bastante, né? A gente vem tomando gols no começo dos jogos, só que eu não sei o que acontece, né? Mas o Odaí tá pegando bastante no nosso pé. A gente tá trabalhando muito isso, que ficar ligado desde o começo do jogo. Eu espero que agora a gente consiga, né, manter esse foco dos 90 minutos desde o começo.
A novela sobre a volta de Fred ainda está aberta, na dependência de um acordo judicial entre o jogador e o Cruzeiro. Mas quem pode perder espaço com a chegada do ídolo é o atual centroavante.
Se ele vir, eu tô continuando mantendo o meu trabalho, né? Tô focado naquilo que eu venho fazendo, nos treinamentos, nas partidas, eu vou continuar mantendo isso, e se ele vir, iremos receber ele de braços abertos.
Flu e Botafogo da Paraíba jogam pela quinta vez na história. Por enquanto, foram 3 vitórias tricolores e 1 empate. Odaí Helma deve mandar a campo. No gol, Muriel. Lateral direito, Gilberto. Dupla de zaga, Nino e Digão. Na lateral esquerda, Egídio. No meio de campo, Yuri, Henrique e Nenê. No ataque, Wellington Silva, Marcos Paulo e Evanilson. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
E o Cruzeiro encara o conhecido Boa Esporte, só que sim, pela Copa do Brasil. Atacante Arthur quer a classificação para aumentar a confiança cruzeirense para o clássico do próximo sábado contra o Atlético Mineiro.
Não é um jogo de campeonato mineiro, né? Para eles é uma final, para a gente também é uma final, então é muito importante e bastante concentrado para esse jogo, porque não é um jogo de mata-mata, é um jogo de mata, então se perder, você tá fora, então tem que entrar bastante concentrado, né? E claro que é muito importante uma vitória para esse jogo, para a gente chegar com muita confiança para o jogo de sábado.
E vamos voltar a falar de Libertadores dentro desse Bate-Bola Nacional. As notícias do Mengão, que joga logo mais com Rafael Monteiro.
O Flamengo estreia na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Junior Barranquilla, no estádio metropolitano Barranquilla da Colômbia. Os atuais campeões da competição realizaram o último treinamento no estádio Romelio Martínez antes de enfrentarem os colombianos. Para esta partida, o técnico Jorge Jesus não vai poder contar com quatro titulares. Rodrigo Caio, Rafinha e Bruno Henrique se recuperam de lesão. Já o Willian Arão está suspenso. O volante foi expulso na final da Recopa Sul-Americana na vitória por 3-0 no confronto com os equatorianos, o Independiente Del Valle, no Maracanã. Sendo assim, Gustavo Henrique deve fazer dupla de zaga com Léo Pereira. No meio campo, Thiago Maia deve substituir Arão. No ataque, Pedro é o mais cotado para aparecer na vaga de Bruno Henrique. A lateral é a grande dúvida do técnico Jorge Jesus. O português cogita optar pelo atacante Berrio, que jogaria improvisado. João Lucas é o substituto natural. Sendo assim, a equipe rubro-negra deve iniciar com Diego Alves, João Lucas ou Berrio, Gustavo Henrique e Léo Pereira. Na esquerda, Felipe Luiz. No meio campo, Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, De Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O histórico entre as duas equipes é favorável à rubro-negra. Os colombianos cruzaram o caminho do Flamengo 4 vezes ao longo dos anos e perderam todas. Foram 2 vitórias brasileiras na fase de grupos da Libertadores em 1984 e 2 na semifinal da Copa Sul-Americana de 2017. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
E o bicho vai pegar no som da Nacional.
Nesta quarta, tem Libertadores da América. Às 9h, Júnior Barranquilla e Flamengo. Vamos lá, amigão. A América é nossa. Pra cima deles, mister. Narração André Luiz Mendes, comentários Valdir Luiz, reportagens Rafael Monteiro, plantão esportivo Luiz Ferreira. Libertadores da América, é nesta quarta, às 9h, tem Flamengo em campo, Júnior Barranquilla e Flamengo. Futebol Nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
E a bola sobe nesta quarta-feira em Richmond, no Canadá, para o torneio qualificatório de rugby em cadeira de rodas, competição classificatória para os Jogos Paralímpicos de Tóquio. A competição é a última oportunidade da seleção brasileira masculina tentar a classificação para os Jogos. A seleção brasileira entra em quadra 2 vezes nesta quarta-feira, ao meio-dia para enfrentar a Suíça e às 18h30 para encarar a Alemanha. Lembrando, somente os 2 primeiros colocados na competição garante vaga para os Jogos de Tóquio. Muito obrigado pelo carinho e audiência do ouvinte nacional. Voltamos logo mais ao meio-dia 45. Vem aí o Revista Brasil com Walter Lima na Rádio Nacional FM. Segue programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.